nono princípio da responsabilidade. Se prejudicas teu próximo, te encadeias. Saudações, amigo. Saudações, próximo. Saudações, irmão. Próximo, claro que sim. Tu és meu próximo, eu sou teu próximo. Por que próximo? Próximos são aquelas pessoas que estão próximas a ti. Tua mulher, teus filhos, teu pai, tua mãe, tuas irmãs, tua família, teus amigos, teus colegas de trabalho, o padeiro, o carpinteiro, o motorista de ônibus. Todas as pessoas que encontras no dia a dia são teu próximo, estão próximas a ti. Homem algum é uma ilha. Um homem não pode se isolar, amigo. Não pode viver sozinho. Tu podes viver sozinho? Pouquíssimas pessoas conseguem viver sozinhas. Precisamos do próximo. Necessitamos do próximo. E como imagino que ainda tenhas muitos anos de vida pela frente, ao longo de todos os dias de tua vida, vais te encontrar com teus próximos. Então, como viver com o próximo? Como tratar o próximo? Esse é um dos pontos mais importantes para o bem-estar de uma pessoa. Um homem que não se dá bem com seus próximos é um infeliz. Um homem que vive em paz e harmonia com todos aqueles que conhece, com todas as pessoas com quem se encontra, é um homem poderoso, um homem tranquilo. É um homem que pode fazer e acontecer. O nono e o décimo princípios são os dois princípios, um o masculino e o outro o feminino. Um o positivo e o outro o negativo, concedidos pelos mestres superiores e o Criador do cosmos, para que tu possas atingir essa harmonia com teu próximo. É o princípio dos princípios, porque o nono e o décimo, para sua liberação, dizem o seguinte: se prejudicas teu próximo, te encadeias. Se prejudicas teu próximo, te encadeias. Essa é a primeira parte desse princípio, o nono. Muito bem, me dirás. Eu não quero prejudicar nenhum próximo. Claro que não. Ninguém deseja prejudicar conscientemente quem quer que seja. Conscientemente, estando acordado e atento, não podemos causar dano a ninguém. Não causamos dano a ninguém. Inconscientemente, porém, podemos prejudicar muitas pessoas. Se prejudicas teu próximo, te encadeias. Por que isso? Por que isso? Por causa de uma lei sacrossanta, uma das leis que estruturam o nosso universo e que diz: a toda causa corresponde um efeito. Toda causa tem seus efeitos. Tudo o que fazes a teu próximo, o bem ou o mal, retornará a ti. Retornará a ti multiplicado com acréscimo. Se fizeste o bem a teu próximo, o bem te retornará pela lei de causa e efeito. E se fizeste o mal, se o prejudicaste, o mal retornará multiplicado. Não é verdade que isso já aconteceu no passado? Essa é a lei da causa e efeito, que dá luz a esse princípio para a relação entre os homens. Se prejudicas teu próximo, te encadeias. Se prejudicas teu próximo, se prejudicas os demais, te encadeias. Amigo, deves ficar atento àquela parte dentro de ti, àquela parte egoísta. Aquela parte egoísta que quer tudo para ela mesma. Tens que estar alerta a essa parte em ti. Tens que descobri-la. Há uma entidade egoísta dentro de nós que sente necessidades, que sente medos e que sente temores. Quer todas as coisas para si, e quando essa parte manda em nós, nos leva a prejudicar os demais. Amigo, a vida é una. Tua vida, o que tu és, o que teu próximo é, são a mesma coisa. O que tu fazes ao teu próximo, estarás fazendo a ti mesmo. Essa é a chave secreta. Todos somos uno. Se formos nos deter em nossos sentidos físicos, diremos que João é João e eu sou eu. Mas raras são as vezes que temos consciência de que a vida que está em João é a mesma vida que está em nós. E como a única coisa real que há é a vida, e não os corpos, é a vida. Tira tuas próprias conclusões. Portanto, o inimigo que devemos combater não é o próximo, já que esse se comporta contigo como um reflexo do comportamento que tiveste em relação a ele. Se ele pensa mal de ti, é porque tu, sem te aperceberes, estás com um pé atrás em relação a ele, pensando mal dele. E se ele te prejudica, significa que tu o prejudicaste. Essa é uma lei justa e infalível. Há uma parte de ti mesmo que não a controlas, mas que ela te controla, teu lado esquerdo. Esse lado é egoísta, só pensa em sua própria evolução e unicamente em sua comodidade, em seu bem-estar. É implacável. E para a consecução de seus propósitos, age de forma egoísta e não lhe importa prejudicar os demais. É uma parte de nós que só quer fazer o que lhe dá vontade. E mais, essa parte é tão cega que não enxerga a mais ninguém. Para essa parte de nós, os outros não existem. Não existem. Os outros simplesmente não existem. Assim que vamos começar a trabalhar para compreendermos como manter essa parte sob nosso controle, já que se trata da parte que nos leva a prejudicar os demais, malgrado a desaprovação de nossa parte sadia. Tu, eu, quem quer que seja, não desejamos conscientemente prejudicar ninguém. Então, por que a relação entre as pessoas não é harmoniosa? Por que todos os problemas que temos com nossos semelhantes? Por que tens problemas com teus semelhantes? Por quê? Vamos, amigo, vamos trabalhar. Pega uma pasta e dê-lhe um título. Escreve: minha estratégia para me harmonizar com meu próximo. Anota os nomes do teu pai, de tua mãe, de teus irmãos, tua mulher, filhos, familiares, parente, companheiros de trabalho. Anota os nomes de todas aquelas pessoas com as quais tu te encontras com frequência. Coloca cada nome em uma página e então faz-te a seguinte pergunta. Fulano, será que eu estou prejudicando em algo? Estou prejudicando essa pessoa em algo? Seria possível que, consciente ou inconscientemente, eu esteja fazendo algo que o prejudique? Como é meu pensar acerca de fulano? Penso bem acerca dele? Minha atitude em relação a ele é a correta? Após procederes a essa análise com essas perguntas, tendo sido objetivo, imparcial e sincero contigo mesmo, começarás a perceber o comportamento de tua parte egoísta, aquela parte que não respeita a lei, aquela parte dentro de ti que prejudica os outros. Em seguida, o segundo passo a ser dado é: vá ao encontro de cada uma dessas pessoas. Vá ao encontro de todas as pessoas com as quais te relacionas e pergunta-lhes, com toda a franqueza e sinceridade, se as estás prejudicando em alguma coisa. Pede que sejam honestas contigo. Elas lhe revelarão muitas coisas sobre aquela parte tua que não controlas. Depois, a terceira parte desse plano de ação é te sentares com cada uma dessas pessoas para lhes manifestar tua vontade de viver em paz e harmonia com elas. E vê, observa a diferença. Expõe-lhes teu desejo de não as prejudicar sob nenhuma forma e faz-lhes entender que chegaste à conclusão de que existe uma parte em nós, seres humanos, uma parte egoísta, que tem por costume causar o mal, sem que a nossa parte consciente possa interferir. Pode-se observar isso por toda parte, amigo. Todos os dias. Uma parte nossa fere alguém e a parte correta diz: desculpa-me, irmão, foi sem querer. Quantas vezes isso se passou contigo? Isso é uma constante. Frequentemente, estamos ferindo nosso próximo, causando-lhe dano, porque não temos essa força sob controle. Esses exercícios te levarão a descobrir como essa força age em ti, e tu precisas te observar. Tens que estar consciente, alerta. Tens que compreender como funciona a parte egoísta. Depois faz a ti mesmo a quarta pergunta. O que é que quero obter em detrimento de outrem? Meus propósitos, os assuntos que estou cuidando, as coisas que estou querendo alcançar, prejudicam alguém? Examina teus propósitos, projeto por projeto, e verifica se vão causar prejuízo a alguém, se vão prejudicar alguma pessoa. Faz-te essa indagação repetidas vezes e não te esqueças de que, ao fazeres algo que possa prejudicar alguém, isso te encadeará. O que quer dizer ficar encadeado? Quer dizer que receberás o golpe de volta multiplicado por 100. E nem sempre a lei da causa e efeito opera de imediato. Hoje posso te prejudicar, mas o castigo, ou seja, esse mesmo dano que pela lei voltará a mim, pode ser que só venha daqui a 20 anos, e durante esses 20 anos, amigo, minha relação contigo, consciente ou inconscientemente, não ficará nada bem. Não estarei em paz, nem tu estarás em paz. Nossos corações estarão cheios de ódio, de sentimentos de vingança, de ciúmes, de inveja. E cada vez que nossas atmosferas magnéticas, visual ou internamente, se puserem em contato, haverá um tremendo choque que traz dor e sofrimento, até que o assunto entre nós seja resolvido. Quinto ponto. Após fazeres tua análise, com toda certeza perceberás o quanto tens prejudicado os demais. Concluirás que os vem prejudicando de mil e uma maneiras, da mesma forma que eles te prejudicaram. A única maneira de começar a resolver essa situação é pela aplicação do quinto ponto. Perdoar os demais por todo o mal que eles te causaram. Tens que perdoá-los. Já que compreendeste que eles não tiveram a intenção de te prejudicar, e sim que tem dentro deles uma parte, aquela parte egoísta, a parte não evoluída, que eles não podem controlar, e que foi essa parte a causadora do dano. Por essa razão, amigo, tens que perdoá-los. E depois disso, terás que ir a cada uma dessas pessoas de tua análise, às pessoas às quais prejudicaste, e pedir-lhes perdão. Sim, Sei que é difícil. Sei o quanto é difícil. Sei o quanto é difícil, amigo. Porém, tens que aprender a fazê-lo, porque ao pedires perdão, ao reconheceres tua culpa, ainda que culpa inconsciente, começas a desatar as correntes que te mantêm aprisionado na espera do castigo de teus erros passados. E logo, tens que pedir perdão a ti mesmo e te perdoar. Perdoa-te honesta e sinceramente pelos erros cometidos no passado. Logo, tens que pedir perdão ao cosmos. Tens que pedir perdão à lei. Tens que pedir perdão a teu Criador, a teus mestres superiores e a teu espírito, por havê-los colocado nessa confusão. Porque, ao não controlares tua parte egoísta, acabaste desordenando e levando atrás de ti, e levando através de ti, a involução das forças cósmicas. Obscureceste a luz e és culpado por haveres criado um mundo cheio de violência, um mundo cheio de ira, um mundo cheio de preconceitos. Terás compreendido que és culpado pela desorganização desse mundo, pela falta de relação amistosa entre as pessoas. Esses são os pontos que, se tu os pões em prática, e eu espero que o faças, começarão a desatar as correntes que te mantêm preso à escuridão, impedindo-te de alcançar a liberação como indivíduo, impedindo-te de alcançar a luz. Vamos analisar. Se por um lado prejudicamos outras pessoas sem querer, às vezes podemos prejudicar outros de propósito. Contudo, isso acontece muito raramente. A parte que está dentro de nós que prejudica os outros é cega. Não ama o próximo, porque nem enxerga esse próximo. É uma parte que só pensa em si mesma, e essa parte não está sob nosso controle. Essa parte chamada egoísmo foi a que provocou, no passado, todos os males que causaste à coletividade, ao mundo, ao próximo e a ti mesmo. Ela te mantém separado dos demais, consome tua força vital e te rouba o capital energético com o qual teu Criador te dotou para realizares o teu projeto de vida. A estratégia para controlar essa parte é a aplicação dos 5 pontos que vimos antes. Porém, é um trabalho difícil. Nós o sabemos porque passamos por tudo isso. No passado, éramos escravos do nosso egoísmo, causamos o mal, machucamos, prejudicamos o outro, tudo em nosso proveito pessoal. Um belo dia, a luz chegou para nós, por intermédio de outras pessoas que conseguiram dominar o egoísmo, e então, começamos a nos esforçar nesse mesmo sentido. Tivemos muita dificuldade, e o mais provável é que tu também a tenhas. Por isso é que os conselhos que te estamos dando agora vão te ajudar muitíssimo até conseguires tua liberação, até conseguires aplicar o 9º princípio de não prejudicar os outros, senão te encadeias. Veja bem, eu repito, sei o quanto é difícil colocar em prática esses conselhos. Entretanto, pense em uma coisa. Não te imaginarias sendo uma pessoa sem qualquer tipo de problema? Entretanto, pense em uma coisa. Não te imaginarias sendo uma pessoa sem qualquer tipo de problema com as pessoas e que não prejudica absolutamente ninguém, sob nenhuma forma? Serias uma pessoa amada por todos, equilibrada, harmoniosa. Isso não quer dizer que tenhas que sacrificar tua vida a serviço dos demais. Não, não. Não e não. Seria pedir demais, não é mesmo? Mas simplesmente estar em correta relação com os demais, estar em equilíbrio. Mas tu tens que ser paciente contigo mesmo, porque isso se consegue passo a passo. Não pretendas consegui-lo da noite para o dia. Não pretendas converter-te em um campeão de altruísmo, indo de um extremo a outro. Ao contrário, começa pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Isso sim. Agora passemos à parte mais importante do egoísmo. Se prejudicares os demais, te encadeias, mas ao te prejudicares a ti mesmo, te encadeias muitíssimo mais. Dentre os demais está teu corpo, essa parte egoísta, quando identificada com o corpo, faz uma porção de coisas a favor do corpo, porém, em prejuízo das emoções, da mente e do espírito. Às vezes, essa força egoísta se identifica com nossas emoções, com nossos desejos, causando prejuízo ao corpo, à mente e ao espírito. Outras vezes, essa parte egoísta atua na nossa mente contra nossas emoções e contra nosso corpo. É uma força tremenda e seu objetivo é nos manter na lama. Analisa-te, amigo. Analisa-te. O egoísmo do corpo, como prejudica minhas emoções e minha mente? O egoísmo da mente, como prejudica minhas emoções e meu corpo? E o desejo exagerado de minhas emoções, como prejudica minha mente e meu corpo? Amigo, o egoísmo, que é o principal causador de teu antagonismo com o próximo e dos choques dentro de ti mesmo, atrasa teu crescimento espiritual. Teu espírito, depois de muito sofrimento em planos superiores, conseguiu encarnar. Não deixes que o egoísmo, que é a involução, leve teu espírito a patamares ainda mais baixos, até as trevas mais escuras. Acorda, amigo. Acorda. Acorda, amigo. Nisso reside tua liberação. Liberação da dor, do sofrimento, liberação de qualquer adversidade. Serás senhor de ti próprio, senhor de teu mundo. Serás uma pessoa admirada e conhecida por seu bom senso, por seu equilíbrio, por suas boas relações com os demais. E verás, tua vida vai ficar muito mais fácil, porque uma pessoa aprisionada pelo egoísmo infecta o ambiente. Ninguém a quer por perto, ao passo que uma pessoa livre do egoísmo é a luz em seu mundo. Tu me dirás que todo mundo é egoísta. Está certo? É claro. Essa é uma das grandes lições que aprendemos em nossa encarnação na escola chamada Planeta Terra. Talvez seja a lição mais importante, aprender a deixar de nos mantermos como entidades separadas, de sermos diferente dos outros, de nos sobressairmos para nos fusionarmos com os demais, para sermos uno com os demais. Porém, não poderás ser uno com o teu espírito, com teu Criador, com tua mente, com tuas emoções, com teu próximo e com o mundo, se não dominares a besta chamada egoísmo, a que te envenena todos os dias, e o que é pior, leva-te a envenenar outras pessoas, colegas de trabalho, mulher, filhos, as quais ficarás acorrentado por séculos afora. Às vezes, a lei de causa e efeito não opera senão em outra vida. Pensa nisso. Já pensaste em não poder te liberar porque ainda deves algo a alguém? por um mal que causaste a esse alguém há 500 anos. Popularmente, isso se chama karma. Está em tuas mãos colocar em prática as instruções para equilibrar teu egoísmo e não mais prejudicar a ninguém. Sê paciente e age. Que Deus te bendiga.